Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Agora, a conferência ela foi projetada para dar para vocês uma visão cristã e bíblica de vários aspectos da cosmovisão cristã, para a gente não se conformar com esse mundo. Nós vimos as questões culturais, éticas, filosóficas, científicas. Nós vimos com o Max Stiles a questão evangelística. E eu quero acabar com vocês vendo o aspecto comunitário da nossa fé. E comunidade é um termo em alta. Para pensar a comunidade LGBT. É um grupo com uma identidade, LGBT, quantas letras tiverem a mais, que se une em uma comunidade de suporte mútuo. Se fala muito sobre comunidade de tal grupo, e como diz o poema de Don Donne, nenhum homem é uma ilha. Nós somos seres fundamentalmente relacionais. E, portanto, todos nós fazemos parte de redes sociais. Seja a sua família, que é uma rede social, não digital, mas é uma rede social. Seja seus amigos, seus colegas de trabalho, de faculdade, ou até mesmo as digitais, como Twitter, Instagram, Facebook, e assim vai. Mas o que é uma rede social? Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. E sim, eu copiei isso descaradamente do Wikipedia. Ou seja, pessoas que se relacionam porque têm valores iguais ou objetivos comuns. Eles buscam a mesma coisa. Só que hoje, com o advento da tecnologia, da internet, não é necessariamente mais distância que separa as pessoas. Um estudioso diz que os limites das redes não são os limites de separação física, mas limites de identidade. Não é um limite físico, mas um limite de expectativas, de confiança e lealdade. Nós nos juntamos com aquele que nós nos identificamos. Você curte páginas no Facebook ou perfis no Instagram que você gosta, que você se associa, que você vê que concorda com as suas posições. Isso se tornou bem claro na recente greve dos caminhoneiros. Você tinha aqueles contra e aqueles a favor, quase matando um ao outro. E, aliás, esse é o problema, que o sentimento geral hoje das redes sociais é que elas não estão mais aproximando as pessoas. Antes, elas estão aprofundando conflitos políticos, sociais, raciais e culturais. Em vez de disponibilizar informações e conhecimento, rede social está cheia de fake news. Em vez de possibilitar o diálogo, parece que tem duas torcidas, uma xingando a outra, em vez de conversar. Né, o brasileiro ele tem esse vício do futebol. Ele não sabe dialogar construtivamente. Ele vai na rede social e ele parece que quer ficar exaltando seu time e vaiando o outro time. E daí você ouve expressões como seu lixo, verme, tem que morrer mesmo. Ou, daí nós vamos criando grupos e grupos que começam a se afastar, distinguir. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Ou você é pró-greve, ou contra a greve. Ou você é a favor de um Estado forte, ou você é liberal. Ou progressista, ou conservador. Ou pró-parto natural, ou pró-cesariana. Ou vegano, ou carnívoro. E cada vez mais vão surgindo grupos, grupos e grupos. Ou você é o famoso isentão, que todo mundo odeia. E a situação só piora quando nós olhamos para os conflitos ao redor. As guerras no mundo, tensões que pareciam ter acabado na Guerra Fria, estão sendo aquecidas no micro-ondas da Europa Oriental. Paz parece algo muito improvável no nosso mundo. E se você pegar a história da humanidade, surreal. Agora, qual que é a solução para tamanha inimizade? Não é intelectual. Filosofia ou a ciência não trouxeram paz para a humanidade. Olha para o século passado. Filosofias como marxismo, evolucionismo, estavam por trás de coisas horrendas. A ciência por trás de bombas atômicas. Também não é político, como propõe o marxismo, o qual divide as pessoas e capitaliza em divisões de classe. Nem a ditadura. a qual é diferente. Também não é religioso. Olha para o terrorismo islâmico. Olha para a guerra protestante. Para as guerras protestantes depois da reforma. A solução para a inimizade humana está no Evangelho. No Evangelho da graça. No Evangelho da reconciliação. E é isso que eu quero ver com vocês no texto de Efésios 2. Abre comigo Efésios 2, de 11 até 22. Enquanto você abre, deixa eu falar um pouco do contexto dessa passagem. Indo desde o capítulo 1. No versículo 1 do capítulo 1, Paulo fala que ele escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus, e ele deseja a eles graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. E Paulo vai expor esses dois pontos nessa carta. Graça e paz. Do capítulo 1:3 até 2:10, a ênfase está sobre a graça. Paulo começa no versículo 3 até o 14, com um hino de bendição ao Deus de toda a graça, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos como eleição para santificação, predestinação para adoção, redenção e remissão de Cristo, e preservação pelo selo do Espírito. E isso tudo para o louvor, da glória, da graça de Deus. E após essa doxologia, Paulo passa para a intercessão na segunda parte do capítulo 1. Ele ora para que os crentes possam compreender melhor o poder salvífico de Deus e a esperança que a graça traz. E Paulo, no capítulo 2, vai ajudar eles a entenderem isso. Na primeira parte do capítulo 2, ele vai mostrar como a graça impacta a nossa vida pessoal, como crentes, como indivíduos. Ele escreve sobre os efeitos da graça regeneradora de Deus sobre o indivíduo. Deus em Cristo Jesus deu vida a mortos espirituais e os criou para andar em boas obras. Do versículo 11, do capítulo 2 até o final do 3, o enfoque muda de graça para paz, dos cristãos individualmente para a igreja. Paulo agora está mostrando as implicações sociais do Evangelho. E eu não estou falando Evangelho social, que é você tirar a mensagem da cruz, mas que o Evangelho da cruz tem implicações na nossa vida comunitária, a nossa vida como comunidade, como sociedade da fé. E isso já é um grande ensino para nós. Nossa geração é marcada pelo individualismo. Nós estamos na era do individualismo, é a sua rede social, o seu perfil, a sua vontade, o seu gosto. E você vê redes sociais marcadas por extremo individualismo egocêntrico. E muitas vezes nós trazemos isso para a igreja. Nós pensamos que a fé cristã ela é individualista somente. Nós pensamos na graça somente com efeitos na nossa vida. E não na vida da igreja, de um povo. E Efésios está aqui justamente para tirar da sua frente o espelho de Narciso e colocar o amado povo de Deus, a igreja. Um povo redimido e reconciliado pela graça. Então vamos ler então Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, e gentios são não judeus, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse trecho é considerado por alguns como o texto eclesiológico, ou sobre igreja, mais importante do Novo Testamento. Ele ensina sobre a poderosa obra de reconciliação de Cristo, em acabar com a divisão entre judeus e gentios, acabar com essa inimizade, fazendo a paz e unindo ambos em um só corpo, em uma só família, em um só santuário. O versículo 18 resume o trecho muito bem. Repara no enfoque trinitariano de Paulo aqui. Porque por ele, Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. O que eu quero ver com você agora, eu quero destrinchar esse texto em dois pontos. Outrora, conforme Paulo fala, e o ponto 2, mas agora. Outrora, mas agora. Então vejamos o primeiro ponto, outrora. Leia novamente comigo o versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O alvo de Paulo nesse texto aqui é mostrar a terrível condição dos gentios, os não-judeus, a terrível condição espiritual que eles tinham e foram salvos de, para que eles possam apreciar melhor a salvação que é em Cristo Jesus. E quando eu falo gentio, pense em você. A menos que você seja um caso raro de um judeu aqui no meio, você é um brasileiro gentio. Você está sendo falado aqui nesse texto. Em Gênesis 17, nós lemos que Deus dá a Abraão a circuncisão, que era um sinal físico da aliança que o Senhor tinha com o povo. Ela demarcava um relacionamento particular e exclusivo de Israel com Deus da aliança. A circuncisão representava a identidade dos judeus como povo de Deus. Era uma boa demarcação dada por Deus para servir de testemunho tanto para os judeus como para os gentios. Os judeus deviam entender que a identidade deles, que era que eles foram um povo escolhido por Deus, não pelo mérito de cada um deles, mas por causa do amor misericordioso de Deus e da fé, a fé do pai Abraão. E por isso eles igualmente precisavam crer em Deus e viver de forma santa e separada por Deus, cortando toda a imundície de suas vidas. Eles deveriam também, como povo e como indivíduos, testemunhar desse incrível Deus da aliança. E para os gentios a circuncisão também era um testemunho. Era um testemunho de que eles estavam cortados fora do povo da aliança, fora do relacionamento com Deus, vivendo em imundície, e que eles precisavam se arrepender e voltar-se para Deus, se arrepender da identidade pecaminosa deles e irem até o Deus verdadeiro. A tristeza de tudo isso é que essa boa dádiva que Deus deu para os judeus foi distorcida por eles mesmos. Aquilo que era algo bom para ser uma identidade carregada de testemunho evangelístico, virou uma identidade de exclusivismo judaico. Eles esqueceram que o alvo do pacto com Abraão, como Gênesis 12, 3 diz, era para que através dele todas as famílias da terra fossem benditas, não só a família de Abraão. E em vez de buscar mostrar misericórdia para os gentios, como Deus mostrou misericórdia com Raabe, com Ruth e tantos outros, eles fomentaram um senso de superioridade. Nós somos judeus. E eles começavam a taxar os gentios. E Paulo mostra isso aqui, quando ele fala que eram chamados incircuncisão. O judeu se referia ao gentio como incircunciso. Mas não só isso. Eles chamavam o gentio de cães. E lembre-se, conforme já foi falado, cães no mundo bíblico não é o shih tzu bonitinho. Cães, no mundo bíblico, eram animais selvagens e ferozes que ficavam ao redor da cidade comendo carniça. É isso. O que estão falando para os gentios? Vocês são imundos, ficam comendo carniça e ficam lá de fora. Fica aí, ninguém quer você aqui dentro. E não é triste como o povo de Deus volta e meia faz isso? nós distorcemos a nossa identidade e, em vez de nos humilharmos por gratidão ao Deus que nos escolheu pela graça, sem mérito nenhum de nossa parte, e estendemos misericórdia aos perdidos, nós também passamos a achar que somos melhor que os outros. Quantas vezes você já ouviu o mundo falar que os evangélicos são pessoas que se acham superiores aos outros? Até mesmo entre os próprios crentes nós sofremos isso. Calvinistas se sentem melhores e mais inteligentes, mais ortodoxos que arminianos. E vice-versa. Pactualistas se acham melhores que dispensacionalistas. E vice-versa. Cessacionistas dos pentecostais. E vice-versa. Esse orgulho, esse senso de superioridade, esse bater no peito igual o fariseu e dizer: ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, adúlteros, injustos, nem como aquele publicano. Esse orgulho pecaminoso é um dos piores obstáculos para missões e evangelização. Porque você não mostra misericórdia para quem você despreza. E quem você despreza, você não estende a mão. E para piorar a situação, Paulo fala que aqueles judeus estavam se orgulhando de algo vazio. Paulo fala, eles se intitulam circuncisos, mas daí Paulo acrescenta, na carne, por mãos humanas. O ponto de Paulo é que a circuncisão de que os judeus se orgulhavam era algo externo, na carne, e não no interior do coração. E pior, era feito por homens e não por Deus. Eles se orgulhavam do sinal externo, enquanto o interior deles estava podre. Como Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. A realidade que a circuncisão apontava foi ignorada. E a nova circuncisão, a nova realidade que Cristo trouxe, na circuncisão do coração, foi desprezada. E eles começaram a se orgulhar do sinal externo, sem uma vida interna de piedade. O povo de Deus, quando ele começa a distorcer a identidade que ele tem, ele fica com uma identidade vazia. Circuncisão sem conversão é vazio. Da mesma forma, meu irmão, você ser um crente batizado, ir na igreja, dar o seu dízimo, está tudo lá, e viver como o mundo por dentro é vazio. É uma perversão da identidade cristã. Agora, se por um lado os judeus estavam agindo de forma errada, não pense que os gentios estavam todos inocentinhos, não. Os gentios também tinham culpa nisso. Só que os gentios tinham uma grande desvantagem com relação a Israel, e Paulo cita 5 desvantagens, e todas elas estão ligadas ao fato de eles estarem fora do povo de Deus e dos planos de redenção de Deus. Veja, Paulo fala que eles estavam sem Cristo, 2, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança no mundo e sem Deus no mundo. Eles estavam sem Cristo no sentido de que eles não tinham a esperança de um Messias. O romano nada sabia de Jesus Cristo que foi prometido e que ia vir. Eles não sabiam de um Redentor que ia vir. Eles estavam separados da comunidade de Israel e separados de todos os benefícios que faziam parte de ser parte desse povo. Eles estavam estranhos às alianças das promessas. Eles não sabiam quem era Abraão, não sabiam quem era Davi, não sabiam as promessas que foram dadas e as profecias que foram faladas. Eles nem sabiam da nova aliança. E Paulo vai além. O resultado disso é que eles não tinham esperança. Agora, não entenda errado. Os gentios provavelmente esperavam muitas coisas, mas eles não tinham a esperança real da glória que Deus dá. E ele piora ainda mais a situação. O resultado disso é que eles viviam sem Deus. Agora, não pense que eles não tinham deuses. Eles tinham, e muitos. Mas não um relacionamento com o Deus verdadeiro. Não uma aliança e um pacto com o Deus da Escritura. Resumindo, os gentios viviam no gueto teológico, sem perspectiva de melhora, sem esperança de futuro, sem suporte e sem ajuda. E o povo judeu que deveria ir ajudá-los estava acomodado em suas vantagens espirituais, sem entender que quando Deus te abençoa, é para abençoar o próximo. O povo que devia ir alcançá-los, na verdade, riam e estavam muito felizes com as misérias deles. Pensamentos como bem feito. É isso que vocês merecem, seus vermes. Tem que morrer mesmo. Gentil bom é gentil morto. Gentios são lixo humano. Gentil a gente se dialoga na ponta do fuzil. Agora, será que a gente não tem feito o mesmo? Será que muitas vezes, como a igreja, a gente não se isola? A gente não vive de uma forma egoísta e centrada para nós mesmos? E se recusa a buscar aquele que é estranho? Aquele que causa nojo em você? Aquele que você despreza? Aquele que nas redes sociais você chama de lixo? Como que você depois vai falar sobre o amor de Jesus para ele? Agora, não pense que os gentios se viam assim. Eles igualmente desprezavam o povo de Deus. Eles se achavam superiores e em muitos aspectos eram. Para pensar no poder militar dos romanos, que conquistou Israel. A elaboração filosófica dos gregos e o saber arquitetônico dos egípcios era superior em grande parte ao que os judeus tinham feito. Porém, o principal, a relação com o Deus de todo poder e sabedoria, eles não tinham. Eles consideravam os judeus como um povinho, conquistável, pequeno. E Paulo sabe do comportamento dos gentios. Tanto que na primeira parte do capítulo 2, ele fala que os gentios estavam mortos em delitos e pecados. Eram filhos da ira. Estavam envoltos numa identidade ligada aos prazeres da carne, às influências do mundo e às seduções de Satanás. Porém, Paulo, ele vai além das transgressões. Esse olhar que Paulo tem nos gentios é o olhar de misericórdia, o olhar de compaixão, o olhar do amor. É com esse olhar que nós precisamos ver essas pessoas. Sim, você vai encontrar militantes ateus intragáveis. Sim, você vai encontrar pessoas promíscuas e insuportáveis. Sim, você vai encontrar pessoas que idolatram o trabalho, o poder e o dinheiro e esquecem a Deus. A questão é, como você vai reagir? Igual os judeus, desprezar e se isolar? Ou igual Paulo está propondo a visão de Cristo, de compaixão e alcançar? Paulo fala que essa divisão que havia entre judeus e gentios é chamada de parede de separação. Mas como vai fazer para ter paz entre esses dois povos inimigos? E essa resposta está no nosso segundo ponto, o qual nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. Mas agora. Mas agora. Algo mudou. A relação de inimizade que os judeus e os gentios tinham, que era gerada pelas identidades distorcidas de cada um deles, mudou, foi derrubada. E Paulo fala que foi por causa da obra de Cristo. Agora ambos, judeus e gentios, como uma só comunidade, uma só nova rede social, eles possuem uma nova identidade trinitária. Uma nova identidade trinitária. Corpo do Filho, família do Pai, templo do Espírito. Vejamos o que nosso texto fala sobre ser corpo do Filho. Veja comigo o versículo 13. De 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Os gentios estavam longe e alienados das promessas de Deus, e eles foram aproximados. Como? Judeus e gentios eram inimigos mortais. Como faz para ter paz entre esses dois grupos? Como faz para ter paz entre judeus e palestinos? No futebol, entre brasileiros e argentinos? Como nós chegamos a essa paz? E Paulo responde: pelo sangue de Cristo, ou seja, pela sua obra na cruz, pela sua morte expiatória e substitutiva. A morte de Cristo matou a inimizade entre povos distantes. Ok, Paulo, mas como o sangue de Cristo faz isso? E ele vai responder nesse trecho. Ele faz uma afirmação geral falando: porque Ele é a nossa paz. E ele fala de três ações de Cristo nesse texto. Ele fala que dos judeus e gentios Cristo fez um só. Ele derrubou a parede de separação da inimizade e ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Jesus pega esses dois povos inimigos que estão tão fixos na identidade deles como judeu e gentio, ou judeu e grego, judeu e bárbaro, judeu e romano, e ele une em um só povo. Ele une em um só povo e ele depois trata de outro problema que dividia, que era a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essa é uma sentença bem difícil, que pode ter várias interpretações. Abolir significa tornar o efeito nulo. Tornar o efeito nulo. Agora, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, várias propostas. Toda a lei dada por Moisés, a lei só no aspecto de condenação, a lei cerimonial. Mas o ponto é que Paulo fala sobre reconciliação judeu e gentil, mas o versículo 16 também sobre judeu e gentil com Deus. A lei, então, estava no meio, não só da relação judeu e gentil, mas na relação dos dois com Deus. E como Cristo resolve isso? Primeiro, ele anula as leis que separavam o povo judeu do gentil. Aquelas leis que nós conhecemos como leis cerimoniais. As leis como circuncisão. Como não comer certos alimentos. Como não tocar certas coisas. E Paulo fala em Colossenses 2, 16 e 7, que é um livro muito parecido com Efésios, sobre isso. Ele fala o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Mas a lei também ficava entre judeus e gentios e Deus. A lei moral de Deus vem e condena o pecador e separa o pecador de Deus por causa do pecado dele. E Paulo também expressa que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz, em Colossenses 2,14. Então, no mínimo, esse texto nos fala que a lei cerimonial não está mais em rigor e que a lei moral como condenação também não, por causa da obra de Cristo. Mas com qual fim Cristo fez isso? Veja a segunda parte do versículo 15. Para criar os dois povos um novo homem, e para reconciliar ambos em um só corpo. Cristo morre para que esses povos inimigos possam ser um novo homem. Mais do que pegar os gentios e injetar nos judeus, ele faz uma coisa nova. É uma nova humanidade, uma nova identidade, um novo povo, chamado igreja. E ele pega esse novo povo, esse novo homem, e reconcilia ambos com Deus. Na cruz, nós temos a grande reconciliação entre povos inimigos que creem e entre homens e Deus. Isso me leva a perguntar se você que está aqui hoje já se reconciliou com Deus. Eu não vou assumir que só porque você veio de uma conferência cristã, que você de fato é reconciliado com Deus. Você tem paz para com Deus? Talvez você nem sabia que você precisava de reconciliação, você nem sabia que estava brigado com Deus. A má notícia é que a Bíblia fala que o seu pecado faz separação entre você e Deus. E que por causa do seu pecado você é inimigo de Deus e Deus é seu inimigo. Só que Deus, em seu amor, enviou seu Filho para encarnar, viver uma vida perfeita, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu, para que você pudesse ser reconciliado com Deus. E o Evangelho nos convoca a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus Cristo. Hoje é dia de salvação para todos os que creem. Se você não está reconciliado com Deus, se você está no meio do povo de Deus e não conhece pessoalmente a Deus, venha para Cristo. Pensa, os judeus precisavam ser reconciliados com Deus também. Não só os gentios, não é só o cara lá de fora, mas pessoas que estavam no meio do povo de Deus, no meio da igreja, também precisava. Se você está nessa situação, receba Cristo. E se você precisar conversar mais, me procure depois da conferência. Agora, veja o que o versículo 17 nos ensina. Depois de realizar a sua obra reconciliadora, Cristo veio, proclamou, anunciou, evangelizou paz tanto a judeus quanto a gentios. Bem como ele enviou os seus apóstolos para anunciar essa paz, e também nós, seus discípulos. Nós somos embaixadores da paz. Nós podemos ler isso em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Paz deve estar tanto em nossos lábios como em nosso viver. O cristão é para ser chamado de pacificador. Eu me pergunto se esse é seu comportamento nas redes sociais. Aquele que traz paz. Ou você é o isqueirinho? Stott diz: Deus pretende que o seu povo seja um modelo visual do evangelho, a fim de demonstrar diante dos olhos das pessoas as boas novas da reconciliação. Um modelo visual do evangelho. E aqui eu quero tirar com vocês a primeira implicação social do evangelho: diversidade. Não estou falando de diversidade do mesmo modo que o mundo fala de diversidade. A diversidade do mundo é no pecado. A diversidade de Cristo é na santidade. Mas a realidade é que a igreja é um novo povo, um novo homem, uma nova rede social, uma nova comunidade composta de povos que eram antes inimigos, judeus e gentios juntos. Até mais do que isso, Apocalipse 5:9 nos diz que pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação vão estar unidos, louvando em uma só voz o Cordeiro. E essa figura maravilhosa de Apocalipse é para ser experimentada hoje em nossas igrejas. Nós temos uma nova identidade como cristãos, como discípulos de Cristo. E essa identidade é mais fundamental do que qualquer outra. Antes de você ser brasileiro, você é cristão. Antes de você ser branco ou preto ou qualquer outra cor, você é cristão. Antes de ser pobre ou rico, você é cristão. Antes de ser jovem, ou velho, mulher ou homem. Nós nos unimos em uma só identidade, em uma só rede social, a igreja. E quando pessoas distintas, que nunca ficariam juntas no mundo, que vão para lugares diferentes, que não conversam, que se odeiam, estão vivendo em unidade no meio de um povo, isso testifica para o mundo sobre o poder sobrenatural de Cristo e do Evangelho. Quando há diversidade na igreja, que o mundo não consegue entender, isso é um testemunho para o mundo de que há algo sobrenatural no meio de nós. Ou seja, a igreja não é para ser marcada pela sua panelinha. A igreja deve ser um lugar onde brancos, índios, negros, pardos ou qualquer outra cor vivem em harmonia. Onde descendentes de japoneses, coreanos, italianos, americanos, brasileiros interagem em unidade. Onde pessoas que preferem rock, rap, até mesmo funk e sertanejo, louvam a Deus em uníssono. Onde jovens, adolescentes, adultos, senhores e senhoras cruzam propositalmente os gaps geracionais para estar juntos. Isso, meu irmão, o mundo não compreende. Sendo assim, panelinha no meio da igreja é o grande antitestemunho que a igreja vive contra o evangelho. Quando você só interage com aqueles que são iguais a você, você não é em nada diferente do mundo. Se você só ama aqueles que são perto de você. Quando jovens só interagem com jovens, senhoras com senhoras, adolescentes com adolescentes, o que isso mostra de diferente do comportamento do mundo? Nada. O mundo já faz isso. Diversidade em nossas igrejas não é opcional. Diversidade é um fruto do Evangelho, é uma implicação social do Evangelho, e nós ativamente precisamos fomentar isso. Você precisa ativamente buscar romper barreiras de panelas. E jovens, como vocês fazem panelas? Nós, jovens, fazemos tantas panelas na igreja. Nós somos os primeiros na igreja a fazer panela. E entre nós mesmos, nós desprezamos alguns. Quero desafiar você a convidar pessoas que são diferentes de você a tomar um café na padaria ou jantar na sua casa e conversar sobre o que um Cristo os chamou para si, como vocês se converteram. Eu quero desafiar você a convidar um senhor ou senhora da sua igreja para vir na sua casa, ou ir na casa deles, ou convide para fazer um passeio e pergunte como que é servir a Cristo por 50 anos. Eu quero desafiar você a chamar um adolescente para tomar um sorvete e ensiná-lo sobre a Bíblia e sobre Cristo Jesus. Eu quero desafiar você a sair do seu comodismo, da sua panela, e a amar a igreja inteira. Você consegue ver quão gloriosa é a obra do nosso Cristo? Ele é, de fato, a nossa paz. Ele é a própria incorporação da paz. Ele é aquele que Miqueias 5:5 profetiza que seria a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. E o povo dele deve ser um povo de paz. E no último versículo desse trecho, no versículo 18, ele fala que por causa de Cristo, ambos, todos nós, temos acesso ao Pai em um Espírito. E Paulo agora faz o link para os nossos próximos dois pontos. Por causa da obra fundamental de Cristo, por causa da morte dele na cruz, por causa do Evangelho, nós agora temos uma nova identidade com Ele, mas também com o Pai e com o Espírito. E eu quero ver essa identidade que nós temos com o Pai. Veja o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa é a nossa nova identidade, família do Pai. Por causa da obra de Cristo, gentios, vocês, eu, pessoas separadas de Israel, nós não somos mais sem terra, nós não somos mais desabrigados espirituais, nós não somos cidadãos segunda classe, nós somos igualmente cidadãos do reino de Deus, junto com todos os santos. E nós desfrutamos das mesmas bênçãos e dos benefícios que todo outro cidadão desfruta. A pátria que nós temos agora é a pátria celestial. A sua maior pátria não é de brasileiro. Do judeu convertido não é Israel. Nossa pátria principal não é Israel ou Síria, Brasil, Argentina, Estados Unidos ou México. A nossa pátria está nos céus. Você tem mais em comum com um chinês que crê em Cristo do que com uma pessoa da sua família que não crê em Cristo. Isso precisa aprofundar o nosso senso de identidade. Como cidadãos do mesmo reino, nós temos o mesmo benefício e o mesmo alvo, a mesma missão, os mesmos interesses. E até mais do que isso, nós somos uma mesma família. Uma família que é eterna, diferente da sua família de sangue. E por mais importante que nós possamos honrar nosso pai e mãe e amar nossos irmãos no sangue, você tem uma família em Cristo Jesus, na igreja. Uma família que vai perdurar por séculos e séculos. E muitas vezes é a família que a gente ignora. Mas Cristo traz uma nova identidade, uma identidade família do Pai. E isso tem implicações sociais para a nossa vida. Essa nova identidade muda como a gente se comporta. Nós agora, a igreja, a rede social de Deus, precisamos exibir fraternidade. Essa é a segunda implicação social do Evangelho. Mas não uma fraternidade qualquer, nem uma fraternidade ecumenista. Uma fraternidade em Cristo, na mesma fé e no mesmo amor. Uma fraternidade que o mundo não consegue entender nem produzir. Uma fraternidade que é movida, motivada pelo amor que o Pai tem por nós. E que Ele nos chama a igualmente estender esse amor aos outros filhos dEle. Isso deve mudar a forma que você pensa em comprometimento na igreja. Muitos de nós pensamos em membresia de igreja da mesma forma que o mundo pensa num clube. E isso é mundanismo na sua vida. Nós pensamos como membresia de igreja como algo opcional. Como se alguém que fosse genuinamente cristão e maduro pudesse simplesmente se comprometer a não amar ninguém. A viver uma vida sem amor ao próximo. Quando Paulo escreve Efésios, em Efésios 1:15, ele reconhece a fé daqueles crentes por duas coisas. A fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não fale para mim que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama nem sua igreja que você vê. Não fale para mim que você vai dar sua vida para Deus em serviço, se você não faz nada na sua igreja. Membresia de igreja é um pacto que nós estabelecemos diante de Deus e dos nossos irmãos de amar sacrificialmente como Cristo aquela igreja local em particular. A nos desgastar em servi-los, ao suar em amá-los. É onde nós obedecemos os mandamentos uns aos outros, a Escritura. É muito fácil você falar que ama o seu irmão quando o seu irmão não tem uma cara, quando o seu irmão não pisa no seu pé. Amar o próximo é amar aquele chato da sua igreja. Assim como você também é chato. Nós precisamos de um compromisso que não é baseado em conforto, mas um compromisso baseado em chamado. Um compromisso não baseado em conforto, como o mundo faz. O mundo faz o seguinte: eu vou me envolver com vocês, mas eu vou colocar um pé atrás. Eu vou ver como é. Se for bom, eu gosto. Se eu fico. Enquanto é vantajoso para mim, eu fico. Me cutucou, eu saio fora. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Ou, não, eu vou me envolver de pouquinho em pouquinho. Eu vou amar vocês de pouquinho em pouquinho. Imagina se você fosse casar com alguém, né, aqueles que são noivos aqui, e você vira para sua excelentíssima e fala: olha, eu não vou me comprometer muito no começo do casamento, eu vou amar você de pouquinho em pouquinho, tá? Você acha que ela ia gostar? Você acha que isso é amor? Isso é interesse. Isso não é comprometimento. E muitas vezes a gente pensa assim da igreja. Eu já cansei de ouvir pessoas reclamando que a igreja dela é fraca em comunhão. Só que eles nunca convidaram uma pessoa para ir na casa deles. Já cansei de pessoas lamentando: nossa, na minha igreja não tem comunhão verdadeira, as pessoas não se importam umas com as outras. E nunca chamou alguém para tomar um lanche na casa. Ouça bem isso. Comunhão custa. Comunhão custa. Se você não está disposto a servir, você não quer comunhão. Você quer serviço, fast food. Você quer um salão de beleza espiritual. Você quer ser o psicólogo particular. Você não quer uma igreja. Se você não está disposto a servir, você não tem buscado comunhão na sua igreja, você tem buscado ser servido. E qual é o exemplo do nosso Senhor? Que Ele veio para servir e não para ser servido. Porém, quando o mundo, amados, vê um empresário gastando 2 horas sendo discipulado por um senhor idoso que carpiu o terreno a vida inteira, mas extremamente piedoso, isso o mundo não consegue entender. Quando moças abdicam da saída de sexta-feira para visitar uma senhora doente no hospital, isso, esse mundo que despreza os idosos, não consegue entender. Quando nós somos pacientes com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que nos incomodam, quando a própria pessoa chega perto e já fica incomodado, quando você demonstra paciência e amor, isso o mundo não consegue entender, porque o mundo é feito de relações líquidas, fúteis e vazias. Só que a tristeza no meio de nós é que nossos irmãos muitas vezes somem e nós nem estamos aí. Nosso irmão está sofrendo e a gente nem sabe. O irmão está com uma dificuldade na família e nem falou para ninguém. Nem ninguém perguntou também. Como o Thiago disse na Roda dos Inconformados, a gente faz aquela perguntinha: e aí, tudo bem? O que a gente quer ouvir é: tudo, passa reto. Mas a gente não quer que a pessoa fale: não, eu preciso conversar com alguém. Ah, vamos conversar. Quando nós entendemos nossa identidade como filhos do Pai, a consequência disso deve ser fraternidade com os filhos, com os irmãos. E por fim, ser família de Deus nos leva à última identidade trinitária nesse texto. Paulo usa o termo casa de Deus no original. Quando está família de Deus aí, o termo em grego é casa. E casa dá um trocadilho entre casa família e casa templo. E é por isso que Paulo, nos versículos 20 a 22, começa a introduzir o assunto do templo do Espírito. Vamos ler o versículo 20. Edificada sobre fundamentos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No templo de Herodes, tinha uma grande parede que separava até onde os gentios podiam ir. Lembra o lugar onde Cristo chicoteou todo mundo? Aquele lugar lá. Os gentios não podiam passar daquilo lá sob pena de morte. Os gentios não poderiam prestar adoração plena a Deus. Eles ficavam lá de fora. E era assim que os judeus pensavam sobre o mundo. Você pode chegar um pouquinho perto, mas não muito perto de Deus não, fica aí. A obra de Cristo vem e quebra essa parede e rasga o véu. Agora tanto os judeus quanto os gentios são pedras vivas no mesmo edifício, no mesmo santuário, no mesmo templo. Ambos adoram em espírito e em verdade, em igualdade. Ambos adoram sobre o mesmo fundamento os apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular, nosso texto diz. Cristo é a pedra angular. E pedra angular aqui é aquela primeira pedra que é colocada, que dava a direção para todas as outras pedras. Todas as outras pedras iam se encaixar nela. E a partir dela o resto do edifício ia ser feito. Da mesma forma, Cristo é isso para nós. Cristo é a nossa pedra angular, que quando tudo se encaixa com Ele, as coisas vão sendo edificadas e ficam coesas. É a centralidade de Cristo como pedra angular da igreja que mantém a coesão e a união do templo. É a obra de Cristo que fundamenta a nossa nova identidade trinitária do povo de Deus. E isso é um grande alerta para nós, amados. Sempre que você, na sua vida, ou vocês, na sua igreja, tiram Cristo e o Evangelho do centro, pode ter certeza que uma outra identidade vai tomar lugar. Quando Cristo e o Evangelho não estão no centro, as identidades que Cristo produz vão começar a desabar. Quando Cristo deixa de ser centro, a união dos cristãos está em risco. Quando Cristo não é centro, você vai começar a se juntar com pessoas parecidas com você. Mas quando Cristo é o centro e o Evangelho verdadeiro está no centro, você vai começar a buscar outras pessoas. Quando a gente tira Cristo do centro, outras coisas vão ser mais importantes para nós, seja você de direita ou esquerda. Talvez você é branco ou negro ou índio. Ou você é roqueiro ou surfista. Ou qualquer outra tribo. A sua identidade maior vai ser isso. Não cristão. E tendo colocado a pedra angular, Cristo enviou os seus profetas e apóstolos. Desculpa, outra ordem. Apóstolos e profetas. São apóstolos e profetas neotestamentários que receberam a revelação do mistério, Paulo fala em Efésios 3, da inclusão dos gentios, e eles foram e colocaram o fundamento da nossa fé apostólica. E esse fundamento foi preservado para nós na Escritura Sagrada. Perceba que esse edifício, ele precisa estar bem ajustado e coeso. E quando ele está isso, o nosso texto diz que ele cresce para santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Esse santuário cresce. E Paulo fala em Efésios 4:16 que que o edifício cresce quando há justa cooperação de cada parte. A nossa identidade como templo do Espírito leva à nossa próxima implicação social do Evangelho, que é mutualidade. Mutualidade. Nós, como pedras vivas do mesmo templo, precisamos agora ajudar uns aos outros. Uma pedra, o papel dela num templo é apoiar e dar suporte para as outras que estão ao redor. Da mesma forma, nós somos chamados para o serviço mútuo, para servir aos nossos irmãos, a fazer como Paulo fala em Romanos 12, 10, buscar honrar o outro mais que nós mesmos, ou Filipenses 2, 3, considerar o outro superior a nós mesmos. Ser templo do Espírito significa abdicar do seu ego em prol do serviço. E um dos primeiros serviços que nós precisamos fazer é o serviço do ministério da presença. Isso, ir no culto. O primeiro serviço que nós precisamos é estar lá, estar junto, não sair correndo depois do culto. E se você olhar no seu texto, você vai ver que o Espírito Santo, ele habita na igreja como um corpo também. Não só em nós como indivíduos, nem só na igreja como corpo, mas em ambos. Só que muitas vezes nós pensamos só no nosso corpo como templo do Espírito, mas a sua igreja local é templo do Espírito. E você é uma pedra preciosa e você faz falta. Um templo precisa de todas as suas pedras. Quando você abdica da sua responsabilidade, está junto com seus irmãos e você deixa de congregar, é um templo com buraco. É um edifício sem um tijolo. Amados, não deixe de congregar. Sirva a sua igreja estando lá. Não faça um buraco no templo de Deus. Outras implicações é que nós servimos a nossos irmãos em discipulado, em ajudar outros a seguir Jesus. Um discípulo de Cristo é alguém que ajuda outros a serem discípulos de Cristo. Isso não é para crentes nível super, isso é para todos os crentes. Todos vocês foram chamados para ajudar outros a seguirem a Cristo. Não só o pastor, nem só aquele membro de igreja mais velho. Eu quero desafiar vocês a pensar num nome agora, na sua igreja, que você conhece alguém que ia precisa aprender mais sobre a Bíblia. Pensa no nome. Alguém na sua igreja que precisa aprender mais sobre a Bíblia. Pensou? Meu desafio para você é na próxima semana ligar para ele e marcar um café para que vocês possam orar juntos. Deus abençoe vocês. Você pode servir também ajudando nas tarefas da igreja. Tem tanta coisa para fazer na igreja, meu irmão. E muitas vezes a gente pensa, ah, deixa a liderança fazer, deixa o pastor fazer. É muito fácil a gente pensar, não, o próximo vai fazer, o outro faz. Eu vou ficar aqui sentado no sofá, confortavelmente assistindo Netflix. Eu vou ficar aqui passando a linha do tempo infinita do Instagram. Eu vou ficar aqui jogando meu jogo favorito no PlayStation. Deixa os irmãos lá servirem na igreja. Ajude, meus irmãos, no que sua igreja precisa. Precisa organizar um retiro? Você tem que ser o primeiro a servir. Pergunta para o seu pastor. Quer ver você fazer uma pergunta e seu pastor vai ficar feliz. Pastor, como eu posso servir na igreja? Ah, os pastores já gritaram amém aqui. Amado, envolva-se com a igreja. Ajude os fracos. Visite os doentes. Console os abatidos. Posso ser sincero para você? Você vai achar muito mais alegria nisso do que no Facebook. Te garanto. Quando nós entendemos que nós somos templo do Espírito, dessa identidade como templo do Espírito, o resultado é que nós vamos entender que nós temos o mesmo alvo juntos. Nós estamos aqui juntos como o templo de Deus, do Espírito, para um alvo comum de adorar a Deus juntos. E isso vai nos levar a ajudar um ao outro para esse fim. Amados, veja que mudança incrível que aconteceu naqueles crentes. Naqueles gentios que se converteram. Antes, eles estavam separados do Messias. fora da comunidade do pacto, sem Deus, sem esperança. Tudo que eles tinham era uma identidade pecaminosa e distorcida. Porém, o sangue de Cristo, derramado na cruz, vence tudo isso e dá uma nova identidade para eles. Muda lá dentro quem eles são. Não mais eles falam, eu sou um gentil perdido. Agora eles podem falar, eu estava na carne, mas agora eu estou no Espírito. Antes, os judeus eram meu inimigo. Agora, nós somos um só corpo em Cristo, no Filho. Antes, eu era um estrangeiro. Agora, eu sou família do Pai. Antes, eu estava sem Deus. Agora, eu sou uma da pedra do templo do Espírito. John Stott, quando ele está comentando esse texto, diz o seguinte, e presta atenção na citação, é fantástica. Pergunto a mim mesmo se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isto. A igreja ser aquilo que já é, segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo, e ser vista como tal, uma nova humanidade, modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam o seu Pai e se amam uns aos outros, a habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. Somente então o mundo crerá que Cristo como pacificador, somente é então é que Deus receberá glória devida ao seu nome. Paulo fala que isso que ele está revelando sobre a igreja era um mistério que foi oculto nos tempos passados, mas agora com os apóstolos e profetas estavam sendo revelado. E ele fala que esse mistério dessa unidade, fraternidade e mutualidade de povos inimigos juntos, no mesmo corpo, na mesma família e no mesmo templo, traz glória para Deus. Em Efésios 3, ele diz que isso demonstra a multiforme sabedoria de Deus. A parte triste, então, meus amados, é quando nós estamos estragando o corpo, a família e o templo, nós estamos tirando de Deus a glória que lhe é devida. Quando você não se engaja na igreja, nessa comunidade nova de Deus, você está recusando a glória que Cristo merece. Não faça isso, meu irmão. A rede social de Deus, a igreja, possui uma identidade nova. Ela é unida numa identidade nova que sobrepõe todas as outras. Uma identidade única como corpo do Filho, família do Pai, templo do Espírito. E essa nova identidade vai dar um novo comportamento à nova comunidade. Implicações sociais que o Evangelho traz de diversidade, fraternidade e mutualidade. Isso, meus amados, o mundo não entende. Isso, meus amados, o mundo não consegue alcançar. Isso, essa comunidade cativante chamada igreja, quando o mundo vê, eles vão perguntar, que é diferente em vocês? Mas enquanto nós negamos o testemunho corporativo da igreja, nós tiramos o testemunho sobrenatural da igreja. Essa comunidade é cativante e ela testifica para o mundo a sabedoria de Deus, a obra de Cristo e o poder do Espírito. Esta é a rede social de Deus, a igreja. Você faz parte dela. Engaje-se. Ame o diferente, sirva os seus irmãos e honre uns aos outros. Vamos orar. Pai querido, nós rendemos graça a Ti pela Sua obra em Cristo Jesus no Espírito. Nós que antes estávamos perdidos, separados, agora estamos perto. Nós que estávamos longe, agora somos Teus. Tua família, Pai. Teu corpo, Filho. Teu templo, Espírito. Pai, ensina-nos a meditar no Evangelho para que quando voltarmos, Senhor, às nossas cidades, às nossas igrejas, nós não mais nos comportemos de forma egoísta e individualista, Pai. Ajuda-nos a amar, servir e honrar o nosso próximo, o nosso irmão de igreja. Senhor, nós oramos para que nenhum de nós aqui, de Deus, saia da mesma forma que entrou. Que todos nós possamos viver novas vidas, assim como Cristo nos tornou um novo homem. Em nome dele nós oramos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.